Na tua Rádio Alvorada, a agenda dos próximos dias, as ações em andamento e os projetos futuros. Você acompanha agora, Café com o Prefeito.
Gente, muito bom dia, 9h30 da manhã, 22 graus, promessa de uma terça-feira muito quente. Ontem, segunda-feira, já foi muito quente. Previsão hoje que possamos chegar aos 32 graus de temperatura, realmente uma terça-feira muito abafada. Nesta manhã, dando aqui as boas-vindas à prefeita de Camargo, prefeita Janice Fernandes. Antes, porém, gratidão aqui à produção da Taliane Radaelli, da Ana Lúcia Jacomini, estão com a gente aqui nesse momento, porque rádio se faz em força de união, né? O rádio se faz com força de união, parcerias. Prefeito, que bom tê-la com a gente nesta manhã, num bom café. Espero que Camargo esteja realmente muito bem, não só Camargo, mas os camarguenses que nos acompanham. Um beijo aos camarguenses, onde a tua rádio tem uma audiência fantástica lá. E para nós é motivo sempre de muita, muita gratidão. Bom café para ti, bem-vinda.
Bom dia, José Maculã. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Camargo, em especial à comunidade camarguense, que está muito bem e realmente a tua Rádio Camargo, Alvorada, tem uma ótima cobertura no nosso município.
Prefeita, estou sabendo aqui de que hoje 2 meses sem nenhum caso de Covid em Camargo, que não deixa de ser uma boa notícia para a gente.
Exatamente. Estamos hoje completando 2 dias, né? 2 meses sem nenhum caso ativo. E é momento que a gente se alegra, mas ao mesmo tempo ainda exige muito cuidado. É um período, então, que a gente gradativamente está retomando as nossas atividades coletivas, tanto na área social quanto na área da educação, na parte das escolinhas de futsal, nas atividades de karatê e nos projetos sociais também.
Então, retorno normal de algumas atividades. Na saúde, o que está voltando quase ao normal?
Antes nós tínhamos toda aquela orientação das pessoas com sintomas respiratórios procurarem o serviço e ter prioridade no atendimento, e continua com essa prioridade. No entanto, todos aqueles outros casos crônicos que teve um período que não era considerado prioridade em função da pandemia, está retomando. E a gente está retomando através do agendamento de consultas, que permite a coordenação do cuidado. Ou seja, da gente poder ter aquele cuidado mais abrangente na sua integralidade de cada caso, podendo efetivamente evitar, prevenir complicações.
Aqui na tua rádio nós temos diariamente o nosso vacinômetro, que faz um balanço, né? uma análise, uma geografia aí do que está acontecendo no panorama das vacinações na região. E Camargo sempre se destacou muito bem na rapidez, agilidade na aplicação das vacinas.
Em vários momentos a gente já sentou com a equipe técnica responsável pelas imunizações. Camargo adotou como estratégia, no início da vacinação, poder vacinar os seus idosos no domicílio, como uma forma de evitar a exposição ao risco, mas também como uma forma de ter uma cobertura melhor. Sim. No entanto, conforme foi ampliando a faixa etária, nós não temos os melhores indicadores da região, mas nesse momento não é por falta de acesso à vacina, porque até então nós tínhamos sim a limitação do número de doses que era repassada para os municípios, e nós, enquanto prefeitos, sempre tivemos uma preocupação de estar pleiteando mais doses, mas agora é sim por decisão de algumas pessoas em não fazerem a vacina. Só que a gente tenta sensibilizar que é algo importante para a sua saúde, para a sua vida, mas também para as pessoas com quem ela convive, né? Porque ao não receber a vacina, além de você não estar se protegendo, você é potencial, né, para disseminação, o retorno dos casos de Covid. Então, a gente não pode pensar só em si, a gente respeita, né, respeita a opinião de cada um, mas a gente também sempre tem que ter aquela visão solidária e mais abrangente.
Prefeita, chamou muito a atenção quando do seu anúncio de que Camargo teria vacinação em casa voltada para os idosos. Como é que foi montar uma estrutura diferenciada para que outros segmentos não fossem desassistidos?
Nós organizamos a equipe para que pudesse realizar esse trabalho. Exigiu mais da equipe, né, tanto da equipe de enfermagem quanto dos agentes comunitários de saúde e motoristas que se organizaram. No entanto, também exigiu mais investimento, porque conforme as faixas etárias iam ampliando, nós tínhamos que retornar na mesma localidade em função de outra faixa etária. Mas a gente não se arrepende, a gente avaliou como muito positivo e garantiu essa proteção para os nossos idosos.
Bom, certamente os idosos receberam vocês com muita alegria. Puxa vida, ficar em casa, ser vacinado numa comodidade e sem muitos riscos para a saúde é fantástico.
Com certeza. A finalidade, né, que é essa proteção ao nosso idoso, foi reconhecida. Tanto é que nessa retomada das atividades, por enquanto, os grupos de terceira idade é o grupo que não retomou ainda, né? Justamente porque a gente tem uma certa cautela. Vocês bem sabem, como profissional da saúde, eu prefiro pecar por excesso, mas não por omissão. Então, a gente está aguardando e vamos sentar junto com os idosos para a gente tomar essa decisão com relação ao retorno. Porque a gente sabe que os grupos de terceira idade são essenciais, não só para a questão da saúde física, mas também para a questão de saúde mental. Então, nós estamos agora, né, no Setembro Amarelo, que a gente trabalha muito a questão da valorização da vida. Então, nós, juntamente com a coordenação do CRAS, a Aline Lodi, já conversamos sobre isso e vamos estar decidindo, junto com os nossos idosos, uma data prevista para esse retorno.
Camargo, hoje, quantos idosos tem nesta faixa aí?
Em torno de 600 idosos. Nós temos mais idosos do que o previsto, mais do que a expectativa, sim.
Isso somando cidade e meio rural?
Exatamente, exatamente. Dá em torno quase de 25% da população.
Já receberam a segunda dose, eles também?
Já receberam a segunda dose.
Que maravilha. No temática, estamos conversando hoje no Café com o Prefeito, com a prefeita de Camargo, Janice Fernandes. Feliz da vida pelo fato de estarmos aí com muitos retornos, retorno de algumas atividades, quase que a sua normalidade. Falamos aqui da saúde, educação também nesse ritmo, prefeita?
Nesse ritmo, porque a partir de agosto nós tínhamos poucas turmas ainda na modalidade híbrida, então depois do recesso escolar, todas as turmas voltaram de forma presencial. Então, isso exigiu divisão de turma, porque a gente tinha que obedecer a questão do distanciamento, né? No entanto, todas as crianças voltaram para a escola. A gente também está oferecendo no turno inverso um trabalho de reforço pedagógico, que é para todas aquelas crianças que os professores perceberam que estavam apresentando alguma fragilidade, principalmente com relação à alfabetização. Posteriormente, esses profissionais que estavam trabalhando perceberam que as crianças têm dificuldades por área, alguns no português, outros na matemática, e a gente reorganizou, dividiu por área. Então, e está tendo uma boa participação, uma ótima aceitação por parte das famílias. Algo que a gente ainda discute é que, como os pais têm a possibilidade de não encaminharem seus filhos para a escola, a gente está atento àquelas crianças que não estão frequentando, estão fazendo as atividades à distância, elas estão ficando prejudicadas. E a gente percebeu, através dos dados epidemiológicos, que o retorno presencial não trouxe aumento no número de casos do Covid. Então, as escolas voltaram de uma forma muito segura, com todos os protocolos. Então, os pais podem ficar tranquilos em encaminhar os seus filhos para as escolas. E eu acho que é um momento fundamental, porque senão os prejuízos ainda serão maiores com relação à aprendizagem.
Prefeita, Camargo, ao longo da sua história, sempre se destacou muito no esporte. No passado, Esporte Guarani de Camargo, depois com futsal. Agora eu sei que tem muitos campeonatos escolares aí, com sucesso, pessoal muito engajado. Quando se podia ir a torcida no ginásio, ginásio sempre cheio, e acredito que logo, logo teremos esse retorno também. No esporte, o que nós voltamos a fazer em Camargo aí?
Então, nós começamos a semana passada as inscrições para as escolinhas de futsal, tanto de salão quanto de campo. Tivemos 83 inscrições, várias faixas etárias, de ambos os sexos. Os professores organizaram agora os horários para que as crianças possam participar, não coincidindo com o horário da aula e com as outras atividades já oferecidas pelo CRAS. E no final de semana nós tivemos lá em Camargo o Grenal de Bombacha.
Sério?
Né? Então, que também já mobilizou e o pessoal está retomando as suas atividades.
E quem ganhou?
Precisa dizer?
Eu acho que sim, importante sim. Dizer.
Então, quem ganhou foram os Colorados, né? Pelo placar de 5-0.
Sério?
Né?
Jeito, a senhora é gremista.
Demonstrei, né?
Demonstrou, claramente.
Sou gremista. 5-0. Então, 5-0, mas foi um momento assim que o pessoal já começou a se integrar.
Que bom,
né?
Esse retorno, né?
E realizando atividade física, que é fundamental, né?
Ana Lúcia, 18 para as 10, faz uma pausa comercial, depois a gente volta aqui com o nosso Café com o Prefeito, Janice Fernandes, de Camargo. Já voltamos, gente.
Na tua Rádio Alvorada, a agenda dos próximos dias, as ações em andamento e os projetos futuros. Você acompanha agora, Café com o Prefeito.
Muito bem, gente, 15 para as 10, 23 graus, por aqui conversando no Café com o Prefeito, com a prefeita de Camargo, Janice Fernandes. Falamos aqui de saúde, educação. Agora vamos para o clima das obras, prefeito. Depois temos capacitação aqui, captação de recursos e por fim aqui, né, Camargo também se destaca no que tange a cursos superiores. Depois no finalzinho aqui. Vamos com as obras, pode ser?
Pode ser. Então, nós já estamos em fase de licitação de mão de obra para a construção da nova sede do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele atendia junto à Prefeitura e depois daquele temporal, né, que ocorreu em fevereiro de 2020, ele passou a atender junto ao polo da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, só que necessita de uma infraestrutura adequada para poder atender as famílias. Então, nós já apresentamos o projeto para os conselheiros e agora vamos iniciar esse processo de licitação e construção dessa sede. Além disso, já encaminhamos junto à Caixa o projeto para questão da construção de uma quadra poliesportiva para a comunidade de São Vítor e também para a comunidade do Povoado de Baixo. Povoado de Baixo, ela já tem a primeira etapa concluída e agora, com a recente emenda parlamentar, nós vamos dar o encaminhamento da segunda etapa para poder fechar essa quadra. Então, são algumas obras que estão em andamento.
Prefeita, onde vai ser a sede desta obra do Conselho Tutelar?
Vai ser ao lado da Universidade Aberta do Brasil, próximo ao CRAS, até porque facilita para os conselheiros essa proximidade dos profissionais técnicos que integram a assistência social, então, para discussão de casos, para atendimento de alguns casos, né, com acompanhamento tanto de assistente social quanto de psicóloga. Então, ele vai ser considerado uma ampliação do CRAS com cedência para o Conselho Tutelar.
Muitos casos em Camargo?
Infelizmente, sim. Né? Infelizmente, Camargo também já vem desenvolvendo há alguns anos a Praça dos Direitos, que é uma atividade que mobiliza a nossa comunidade local na prevenção da violência sexual infantil. Então, tem a necessidade da gente retomar de forma muito efetiva as nossas ações pós-pandemia.
Esses casos que hoje você fala de que é preocupante, são casos voltados a que sentido, por exemplo?
Violência sexual contra a criança.
Sexual?
Então, já está sendo discutido entre os profissionais. Nós temos a rede de apoio, a escola, a RAI, que integra vários segmentos, né? É, não só da educação, saúde, assistência social, conselho tutelar, enfim, outros, que debatem esses casos e também dão encaminhamentos de como prevenir e também os encaminhamentos dos casos que já estão em atendimento.
Importante buscarmos alternativas para isso, né, prefeito?
Com certeza, né? Até porque muitas vezes isso não aparece, né? Existe uma subnotificação, isso eu falo de maneira geral, mas eu acho importante nós termos conhecimento para que as providências sejam tomadas e que realmente a gente possa proteger as nossas crianças e adolescentes.
Porque, na verdade, é um trabalho em conjunto, né? Poder público, o conselho, as escolas, questão de segurança pública também.
É um trabalho intersetorial, que envolve o comprometimento de cada um a partir das suas atribuições, para que realmente a gente possa garantir esse direito à criança.
Prefeita, em busca de recursos para que Camargo tenha sempre agilidade no seu processo de obras aí.
Nós estamos, né, desde o início, eu e João Carlos, vice-prefeito, juntamente com o apoio dos secretários, né, vereadores, em busca da captação de recursos. E já temos aí sinalizado mais de 1.100.000 que a gente vai poder fazer investimentos, como eu falei anteriormente, desde essas quadras poliesportivas, também recentemente mais uma emenda para o esporte, que também tem o objetivo a gente poder melhorar a questão do ginásio. Então, a gente pretende, e estamos em fase de negociação diária, da construção de uma escola com um ginásio municipal, com melhor infraestrutura.
São recursos federais ou estaduais?
Recursos federais, né? Recursos federais. De diferentes partidos. Então, como eu disse, a gente está se mobilizando junto com os secretários, vereadores, né, pessoas influentes na captação de recursos.
Quase na conta da prefeitura ou não? Esse dinheiro?
Como?
Quase na conta da prefeitura.
Quase
esse dinheiro?
Quase na conta da prefeitura. Eu, na verdade, Maculã, eu sempre gosto assim, de poder ter a certeza para depois a gente poder fazer a divulgação. Tanto é que nós temos ali previsão de um recurso a mais e que eu prefiro estar quase na conta para que a gente possa levar o conhecimento de todos.
Divulgar com segurança.
Exato. E não gerar expectativa falsa.
Bah.
Não.
Porque depois, as fake news, elas se proliferam, né? Prefeita, curso superior em Camargo, que também tem uma referência hoje.
Nós temos a Universidade Aberta do Brasil, né? Que já vem com vários cursos em andamento. Recentemente, nós tivemos um edital de seleção de coordenação para o polo. Então, hoje, quem está conduzindo os trabalhos é a Juliana Venzon. Ela é pedagoga e ela já fez vários contatos com instituições de ensino superior e conseguiu, através do Instituto Federal, né, o curso técnico em administração, na modalidade à distância, que está oferecendo 50 vagas. Então, a gente aproveita esse momento para divulgar, junto à comunidade camarguense e de toda a nossa região, que um curso técnico em administração, gratuito, né, com certificação por uma instituição federal, e que as inscrições estão abertas, é só entrar lá no site da UAB Camargo e fazer a sua inscrição, ou também esclarecer dúvidas, né, através do 3357-1153, para que possa fazer a sua inscrição. Porque é uma preocupação, Maculã, que a gente tem muito grande com a qualificação da nossa mão de obra. Tá? Nós estamos, eu e o João Carlos, em busca de novos empreendimentos. Já fizemos alguns contatos com empresários. Semana que vem temos duas reuniões importantes e muito decisivas no sentido de pensar em crescimento, tanto econômico quanto vagas de emprego para Camargo. No entanto, é exigido a qualificação profissional. Então, a gente precisa, e nós temos a universidade. Então, é uma grande oportunidade, e por isso que eu fico bem feliz com essa conquista, e divulgamos que as inscrições estão abertas até o dia 5 de outubro. Então, aproveite. Somente 50 vagas.
É, não somente Camargo, mas a região merece, com certeza, um ensino de qualidade para que possamos, no amanhã, termos pessoas com qualidade, mão de obra qualificada. Prefeita, para fechar nosso bate-papo de hoje, passa muito rápido, né? É, estamos fechando o mês de setembro, que é o mês que trouxe mais uma campanha, acho que é a nona campanha, se não me engano, Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio, e neste ano com um tema maravilhoso, Agir Salva Vidas. Camargo, abordou esse tema este ano, como é que foi?
Nós trabalhamos o dia 18 de setembro, num sábado, um debate proporcionando bem-estar mental através da expressão das emoções.
Opa!
Foi muito legal esse bate-papo com a psicóloga Sabrina Dalauba e o psiquiatra Eduardo Tedeschi. E dali já emergiram outras sugestões para que a gente possa seguir tratando sobre a nossa saúde mental e como proporcionar ou buscar esse bem-estar que é tão necessário. Então, a nossa região, né, ela se destaca no Rio Grande do Sul como uma das regiões que tem um dos índices mais altos.
É verdade.
Então, essa temática é fundamental estar presente e que a gente possa estar buscando a prevenção. E o agir é o agir tanto das pessoas em poder buscar ajuda, falar a respeito, mas o agir também enquanto profissionais da saúde no sentido de acolher quem busca pelo atendimento.
Prefeita, ao som dos 107.7 e também conosco ao som do nosso Facebook, ao vivo, o seu bom dia para os camarguenses, né?
Macula, agradeço, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho do que nós estamos realizando frente ao Executivo Camarguense.
Uma prestação de contas, né?
Uma prestação de conta, manter atualizados, e que bom que seguidamente a gente recebe sugestões, né, porque a gente está lá para a gente fazer o que realmente é necessário para a nossa comunidade. Então, um bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Boa sorte hoje com a gente.
Muito obrigada.
Café com o prefeito, hoje com a prefeita de Camargo, prefeita Janice Fernandes. A gente volta, Ana Lúcia, Taliane, na próxima semana com mais um Café com o Prefeito, com muita honra.